Eu espero que você tenha entendido esse desinteresse. Eu espero que você tenha entendido, na verdade, que no fundo a moral pressupõe abrir mão do próprio apetite em nome do apetite alheio, quando a razão assim considerar adequado, moralmente certo, moralmente justo. No final das contas, a moral desinteressada é o que nos humanizaria. É o que nos apartaria e nos diferenciaria do resto da animalidade. Porque toda vez que agimos 100% regidos pelas próprias vísceras, claro, nos distanciamos muito pouco da girafa. Ora, eu gostaria de destacar aqui uma ponderação que me parece fundamental. Essa ideia do desinteresse é inseparável da própria ideia de amor. Já sabemos que moral não é amor, porque amor é sentimento. E moral é razão. Moral é intelecção. Moral é reflexão sobre a vida. Já sabemos que o amor ou é ou não é, sentimos, como dor de dente. E que moral, essa não, essa pensamos. Mas já aprendemos também que no final das contas, existe moral toda vez que nós pensamos a melhor maneira de imitar o que faríamos se amássemos. E eu espero que você entenda que a ideia do desinteresse em Kant é muito inspirada na ideia do amor cristão. E para entender a ideia do amor cristão, seria bacana entender o comportamento de uma criança. E entender que Deus é o contrário de uma criança. Professor, Deus é o contrário de uma criança? O senhor diz coisas horríveis. Não, não, amigo. Uma criança, como diz o professor Sponville, ocupa todos os espaços. A criança é gana de ser, ela avança, ela é imperialista. A criança ocupa todos os cômodos. A criança vai e Deus se retira. Deus ama no recuo, né? Deus ama na retirada, para que você possa aparecer, eu me retiro, eu me recuo. Esse é o amor ágape, o amor de Deus. E é claro, esse ou você sente ou você não sente. E quando você não sente, seria bom se sentisse. Mas como não sente, a moral está lá para substituí-lo. Eu não amo você, mas vou levar você em consideração assim mesmo. Eu não preciso amar todos vocês para ser respeitoso. Eu não preciso amar todos vocês para ser generoso. Eu não preciso amar todos vocês para ser dadivoso. Eu não preciso amar todos vocês para ser esforçado na aula. Faço isso por moral, moral kantiana, moral desinteressada. Moral aqui de apreço pelo outro que me obriga a ir além do meu eu, que talvez esteja com fome, né? Talvez esteja cansado. O dia hoje começou em Rio Grande. Onde? Rio Grande, 5 horas de Porto Alegre. Dei uma palestra no chão de fábrica para quem constrói plataformas petrolíferas. E depois eu cheguei a tempo. Mas aí eu não preciso amar você, porque por desinteresse eu transcendo o meu cansaço, eu transcendo as minhas inclinações, eu transcendo a minha fome, eu transcendo os meus apetites, e por respeito a você, farei o que for possível aqui nessa aula. Perceba, a moral é desinteressada e Kant vai chamar isso de amor prático. É aquele amor que está no lugar do amor, o amor prático. Fantástica ideia. Numa moral desinteressada. E por que que eu consigo ser desinteressado se nada mais na natureza age desinteressadamente? Eu consigo ser desinteressado porque eu preciso, como diz Rousseau, transcender a minha natureza. A minha natureza não dá conta da vida e eu preciso ir além dela para poder viver. Então, eu consigo, eu posso, eu tenho a possibilidade de ir além dos meus apetites. Eu tenho a possibilidade de agir desinteressadamente. O desinteresse é o primeiro grande ponto, a primeira grande característica da moral kantiana. Inseparável da ideia de liberdade. Ora, meus amigos, se o desinteresse é a primeira grande característica, qual seria a segunda? Vem comigo. O que eu queria deixar claro, fechando essa coisa do desinteresse? Que a ideia do nosso desinteresse é o que existe de mais próximo do senso comum que você pode imaginar. Você quer ver? Saio daqui e dou uma carona. Tá indo para onde? Para tal lugar. Ah. E naturalmente, você olha para mim e pode fazer a seguinte análise. Ele só deu carona para aquela aluna porque tinha um escopo de cópula futura. E você percebeu que o meu suposto interesse apequenou a moral da minha conduta. No fundo, você sabe que a conduta será tanto mais moralmente apreciável quanto menos aparentemente interessada ela for. E é isso que Kant está dizendo. E é isso que faz parte do nosso dia a dia. Sabemos todos disso. Nossa, o cara, ele não tinha nada para ganhar lá, mas ele foi, ele é um cara legal porque ele foi além. E perceba, toda vez que agimos de maneira aparentemente desinteressada, é porque, de certa forma, agimos de forma virtuosa. Eu espero que você entenda isso. O desinteresse é, de certa forma, o resultado de uma deliberação da razão na contramão da nossa própria natureza egoísta e interessada. Nesse ponto, vale a pena conhecer a diferença dos conceitos. Desejo é o que o meu corpo pede. Vontade é o que a minha razão delibera. E o desinteresse é exatamente o momento em que essa distância se materializa, ganha corpo. O meu desejo aponta para A, mas a minha vontade delibera B. Porque a minha razão não é escravizada pelos meus apetites. E aí, meus amigos, é claro, a minha vontade reluz. Porque a vontade fala ainda quando a natureza se cala. Rousseau, a vontade fala ainda quando a natureza se cala. É normal, a nossa natureza é mixa, é pobre. Os nossos desejos são pequenos, mesquinhos e não dão conta da nossa vida. Por isso precisamos ir além. E nada impede que a nossa vontade, transcendendo os nossos desejos, possa ir na contramão deles. E aí agiremos desinteressadamente. Condição de levar o outro em consideração. Mais um ponto. Agir moralmente não é fácil e não é evidente. Claro. Em outras palavras, a moral é alguma coisa que se aprende. A moral é alguma coisa que se treina. A moral é alguma coisa que se ensina. A moral é alguma coisa que se educa. E, portanto, tem a ver com o dever. Espere! Perceba a diferença! O que é a moral para um grego? É fazer o que o talento manda. É, a moral para o grego é fazer desabrochar a própria natureza. O que é a moral moderna de Kant? É rigorosamente o contrário. É lutar contra a própria natureza egoísta. É deliberar contra os apetites e as inclinações. É destacar-se da própria natureza. É enfrentar a própria natureza desejante. Perceba, é rigorosamente o contrário. Entenda, a relação com a natureza entre gregos e modernos é uma relação oposta no que diz respeito à moral. Nesse sentido, a moral é uma questão de dever. Ouça-me, né? Pensamento moderno clássico. O que é que se espera da escola? Que a criança aprenda a recuar. Eu falei que a criança ocupa todos os espaços. Se deixar por ela, ela avança. E, portanto, é claro que o papel da escola é antinatureza. O papel na escola é o papel de recuo. O papel da escola fica na sua, né? O papel da escola é o papel, amigo, até aí, né? Até porque, como agora a coisa é decidida entre nós, é preciso decidir até onde eu vou e até onde você pode ir. E quem é que vai ensinar isso? A vida na civilização, com todas as suas instituições, para mostrar, você quer se expandir, vai na manha, velhinho. Porque não vence aqui o meu território, não. Entendeu? Em outras palavras, a escola é um espaço de educação, para que a criança vá aprendendo aos poucos a se controlar, a controlar a própria natureza. É um espaço de moralização por excelência. Por quê? Porque se deixar de boa, é evidente, a natureza é egoísta e parte para cima. O legal é que a escola ajuda a segurar a onda, como a civilização toda, de uma maneira geral, que faz um papel de educação moral importante. Exatamente, porque ensina, a despeito dos apetites imperialistas, a você segurar a onda, ficar no seu quadrado, se enquadrar no seu território e não avançar no lugar dos outros. Ora, sendo assim, a moral é uma questão de dever. Que bacana! A moral é uma questão de dever. Não é alguma coisa que sai na urina. Moral não é como uma diarreia. Moral não é como um tesão. Moral não é como uma manifestação do corpo qualquer que se... Não! Moral é foda! Moral é... exige sacrifício, exige educação, treinamento e deliberação contra justamente as inclinações apetitosas. E é por isso que toda a moral kantiana se estrutura em torno de imperativos, que é a maneira como esse dever vai se tornar concreto. Imperativos. Olha que legal! Veja que coisa paradoxal para você pensar em casa.